apontavam para uma receita global de 150 milhões de contos. No final, o Estado arrecadou 140 milhões, um pouco menos do que previra. Apesar de tudo, as coisas não correram muito mal. Nos 150 milhões estava incluída a Aliança Seguradora, que afinal transitou para 1991. Este ano realizaram-se 6 privatizações. 3 delas implicaram a venda de 51% das empresas à iniciativa privada. A Unicer, a Tranquilidade, que completaram o processo iniciado em 1989, e a Transinsular. Depois, a venda de mais 31% do banco Tota e Açores. Agora, o Estado controla apenas 20% deste banco. Logo a seguir, a privatização mais falada do ano, a Central de Cervejas. Foi a primeira experiência de uma alienação a 100% depois da aprovação da Lei Quadro, mas não correu muito bem. O sindicato bancário que tomou firme a operação acabou por ter de ficar com 35% das ações desta empresa. Não era o resultado pretendido, apesar de o Estado ter vendido todas as ações da Central Ser. Os pequenos investidores aliaram-se desta privatização, o que levou a alterações na política a ser seguida em 1991. As empresas industriais serão alienadas de preferência por concurso público. Por fim, já em dezembro, a venda de 33% do Banco Português do Atlântico. Não correu tão mal como alguns observadores chegaram a supor, mas as más línguas dizem que o Ministério das Finanças precaveu-se e deu ordens para que várias empresas públicas avançassem para a compra de ações do BPA. Enfim, um processo que vai continuar em 1991 e que, por certo, vai marcar a atividade económica. O eterno problema da inflação vai continuar na mente dos agentes económicos e uma grande questão para 91, finalmente, a tão anunciada adesão do escudo ao mecanismo das taxas de câmbio do sistema monetário europeu.
A pergunta aqui fica: a economia em Portugal em revista, um trabalho de Paulo Balmesteda.
Revista do ano 1990.
As tropas do Iraque controlam praticamente todo o centro da capital do Kuwait.
The resolution, a lengthy document, gives Iraq until the 15th of January to get out of Kuwait.
O muro que caiu, RDA, um país que sai do mapa.
A questão portuguesa tem feito muito bom trabalho.
Desgasta estar no governo.
Uma mentalidade moderna.
Na paz, no amor de Cristo.
Os nomes e os factos que foram notícia. Os sons da memória de um ano.
E por falar em dinheiros, muitas das reivindicações surgidas ao longo do ano por parte das centrais sindicais passaram sobretudo pela exigência quanto aos aumentos das tabelas salariais. Mas 1990 trouxe igualmente uma grande novidade, o aparecimento do movimento sindical independente, desvinculado quer da UGT, quer da CGTP. Ana Carrilho.
Fevereiro de 1990 marca o nascimento de uma organização sindical identificada desde há muito como a Terceira Central. É a Convenção Sindical Independente que, apesar de agrupar sindicatos independentes, não deixa de ter inspiração social-democrata. O seu objetivo número um é integrar o futuro Conselho Económico e Social. Mas a concertação social esteve em foco durante este ano. Das inúmeras reuniões realizadas no seu âmbito, saiu o acordo económico e social. Contudo, para lá chegar, muitos passos foram dados, muitos obstáculos ultrapassados. Em janeiro, as três confederações patronais da agricultura, comércio e indústria criam uma superestrutura, o CNEP, Conselho Nacional das Empresas Portuguesas. Surpreendentemente, esta organização convida a UGT e a CGTP para formar uma frente comum contra o governo em defesa da manutenção da concertação como área autónoma e independente depois da criação do Conselho Económico e Social. UGT e CGTP aceitam os encontros, mas rejeitam a frente comum. Ambas as partes concordam que estas reuniões foram proveitosas. No entanto, o namoro não durou mais de 3 meses e foi impossível chegar a um consenso. O patronato cedia nos aumentos salariais, mas exigia contrapartidas nas leis da greve e dos despedimentos. As centrais não aceitam tocar nos direitos dos trabalhadores. Indiretamente, é o governo que marca pontos, transforma-se num mediador indispensável e começa a reunir bilateralmente com as centrais e o CNEP. Dia 13 de julho, o ministro Miguel de Beleza entrega a todos os parceiros sociais o projeto económico e social para os anos 90, o PESAM. Quer assinar um acordo antes do fim do mês, mas os parceiros exigem tempo e o governo é obrigado a alargar prazos. O PESAM só volta a ser discutido na concertação social depois das férias e dos parceiros terem definido posições relativamente ao projeto. Entretanto, o UGT e CGTP, mais do que nunca, unem esforços e apresentam uma estratégia comum a adotar no âmbito da concertação social. As relações entre as duas centrais a nível de direção estão cada vez mais estreitas, o que nem sempre é bem visto pelas estruturas intermédias de ambas as organizações. A proposta de fusão das centrais, feita por Torres Couto, meses atrás, ainda paira no ar e há quem desconfie destas ligações perigosas. Mas no CPCS, o UGT e CGTP mantêm-se unidas até quase ao fim, ou seja, até à assinatura do Acordo Económico e Social a 19 de outubro. aumentos de 13,5% nas tabelas salariais e a questão da inadaptação do trabalhador ao posto de trabalho como justa causa de despedimento são as justificações apresentadas por Carvalho da Silva para o não da CGTP.
Nestes termos, não estamos em condições de subscrever o acordo.
Uma opinião que não é partilhada pelo secretário-geral da UGT, Torres Couto.
O acordo económico e social que acabamos de celebrar é um bom acordo. É um bom acordo para os trabalhadores. É um bom acordo para Portugal.
Centrais sindicais unidas no percurso, divididas no movimento decisivo. O mesmo aconteceu com o patronato. Rosado Fernandes deixou bem claro que a CAP não assinava o acordo porque o governo não defendia os interesses dos agricultores portugueses.
Lamentamos que o governo não tenha concebido este acordo com maior equilíbrio entre a componente laboral e social e a componente económica, o que nos levou a constatar não estarem de momento reunidas as condições exigíveis para garantir o futuro de grande parte dos agricultores portugueses.
Manuel Gamito, da CCP, parecia o mais satisfeito.
Por saber que as críticas de que vão inevitavelmente ser alvo as cedências que fiz, provirão de quem esfrega as mãos por lhes termos dado boa parte do que queriam. Mas temos uma boa prova do que vale o esforço da concertação.
A CIP também assinou, mas Ferraz da Costa, o patrão dos patrões, não disfarçou as suas intenções para o futuro.
Desistimos para chegar a acordo de aspectos muito importantes. Assinamos hoje o acordo, vamos começar a lutar amanhã pelas alterações que não conseguimos, com a mesma persistência e esperamos que com bons resultados.
Mais satisfeito do que ninguém estava o Primeiro-Ministro, sublinhou a importância do acordo social e desafiou aqueles que não o assinaram naquela tarde a fazê-lo a curto prazo.
Dirige também àquelas confederações que hoje ainda não têm condições para poder assinar o acordo. Não gostaria que ninguém se auto-excluísse do processo de diálogo nacional que fomos capazes de construir.
O Primeiro-Ministro conseguiu o que queria, ganhar dividendos para as eleições legislativas de 1991. O patronato não conseguiu a alteração da lei da greve, mas ganhou nos despedimentos por inadaptação. Outro vencedor foi o movimento sindical. Aumentos de 13,5% que vieram depois a ter reflexos para a função pública, redução do horário de trabalho, aumentos nas prestações sociais e salários mínimos, entre outras matérias. Mesmo assim, a assinatura ou não do acordo não foi pacífica em qualquer das centrais. Na CGTP, as posições dividiram-se e o acordo foi a gota de que fez transbordar um copo de água que dá pelo nome de José Encarnação. Na altura em que comemora o 20º aniversário, a Inter foi obrigada a enfrentar o primeiro pedido de demissão de um membro da Comissão Executiva que discordava da posição assumida pela Central, mas, sobretudo, das intermissões contínuas a que esta é submetida por parte da direção do PCP, definindo as orientações da CGTP.
Isto entra num campo de promiscuidade em que às tantas se resvala para discutir no partido aquilo que podia ser discutido no seio da estrutura sindical e às vezes ir para a estrutura sindical discutir aquilo que podia ser discutido no partido.
José Encarnação bateu a porta e saiu, mas na Inter a polémica continua e nada vai ser como dantes. Para a UGT, a assinatura do acordo social deu lugar ao rebentar dos escândalos. José Brandão, dirigente do CITRA, Sindicato dos Transportes Rodoviários e Afins, vem à praça pública para pôr em causa o destino dado aos fundos da formação profissional na UGT. Pelo meio aparece uma cooperativa de táxis cheia de irregularidades com o dirigente do CITRA à frente. Torres Couto responde a José Brandão afirmando que a doença que o afeta, a doença de Parkinson, lhe afeta o comportamento psicológico e o transforma em Saddam Hussein do sindicalismo. O ex-dirigente do CITRA diz-se perseguido. Das palavras aos atos é um passo. Queixas na Polícia Judiciária contra todos estes personagens do movimento sindical português e a Procuradoria-Geral da República a investigar a UGT. São polémicas que vão passar para 1991. Assim como vão passar muitos conflitos laborais não resolvidos este ano e praticamente todas as reivindicações com os aumentos salariais à frente. É que o problema básico dos trabalhadores portugueses, a perda do poder de compra, continua por resolver.
O Mundo do Trabalho em Revista é um trabalho de Ana Garrilho. E continuamos por Portugal, onde a nível nacional os temas dominantes passaram por vários escândalos públicos, em que foram protagonistas figuras como Carlos Melancia, ex-governador de Macau, ou Costa Freire, antigo secretário de Estado da Saúde. Saúde, que conheceu este ano um novo titular. Arlindo de Carvalho tomou o lugar de Leonor Beleza logo no início do ano, quando Cavaco Silva decidiu remodelar o seu governo, que conta com mais um Ministério, o do Ambiente e Recursos Naturais. Mas a atualidade nacional ficou marcada também pela crise interna no Partido Comunista e pelo início da campanha para as presidenciais de janeiro próximo. Um trabalho de Castro Moura.
Remodelações governamentais, escândalos públicos e congressos partidários constituíram os acontecimentos que mais marcaram o país político durante o ano. 1990 é o ano da tensão entre o poder político e o poder judicial. Os casos Costa Freire e Carlos Melancia são seguidos passo a passo pelos portugueses. Os casos geram protagonistas. Cunha Rodrigues, procurador-geral da República, emerge da chamada Guerra dos Poderes, acusa o governador de Macau e prende o ex-secretário de Estado da Saúde. Sai assim do anonimato e é considerado pela comunicação social uma das figuras do ano. A dinâmica da Procuradoria-Geral da República durante 1990 apaga o papel da auto-autoridade contra a corrupção. Costa Brás tem um ano discreto apesar dos casos. A ação da Procuradoria fez vítimas na classe política e traz para a ordem do dia o segredo de justiça, transformado em última boia dos náufragos dos escândalos. Melancia é forçado a deixar a governação de Macau quase no final do ano. Costa Freire arrasta no escândalo a sua ministra Leonor Beleza, substituída em janeiro na primeira remodelação governamental. Apesar dos escândalos, Cavaco Silva e o governo sobrevivem três remodelações, a mais profunda em janeiro. Contam com o apoio de uma maioria disciplinada, no Palácio de São Bento se prepara para levar ao fim uma legislatura, a primeira vez desde o 25 de abril. A contrastar com a guerra entre poder político e judicial, governo e presidência passam o ano sem grandes remoques. Ao contrário dos seus antecessores, Mário Soares realça a colaboração institucional. É um ano de acalmia, entrecortada aqui e ali por alguns vetos presidenciais, como por exemplo, na Lei da Autoautoridade para a Comunicação Social. Com papel decisivo na inclusão dos escândalos públicos, a comunicação social teve um ano difícil. Títulos como o Diário de Lisboa, o Diário O Tempo e o Liberal abandonam os seus leitores. São sinais da recessão depois do boom. Apesar da crise, aparecem, no entanto, novos títulos. O Público é uma história de sucesso, com o seu início várias vezes adiado. Surge nas bancas em março. Para o setor, o ano de 1990 é época de transformações. Na rádio, são atribuídos, no meio de forte polémica, os alvarás das frequências regionais. Na televisão é aprovada a proposta de lei governamental que acaba com o monopólio estatal no pequeno ecrã. A proposta de lei provoca uma das mais graves crises no interior do PSD desde 1987 por causa da questão da televisão da Igreja. Surge um novo órgão para o setor. A Auto-Autoridade para a Comunicação Social extingue o Conselho de Imprensa e o Conselho de Comunicação Social, causando a sua criação grande contestação no setor. 1990 é sinónimo de crise para o PCP. Foi um dos partidos que mais polémicas internas teve. O PCP ganha um secretário-geral adjunto, Carlos Carvalhas, mas perde figuras históricas como Vital Moreira e Zita Seabra e, mais recentemente, Jorge Lemos e José Magalhães.
As posições e as práticas que têm vindo a ser adotadas por alguns do partido no relacionamento comigo denotam e consumam uma orientação de ruptura. Sublinho que o quadro político assim foi criado à revelia da minha vontade de resto. É incompatível com a manutenção do vínculo e no fundo, suprime-o na prática, suprime-o de facto. Isso me leva a declarar que essa situação, de facto, deve, para todos os efeitos, ser assumida também de direito. E, a partir, aliás, do momento em que enviei a carta.
Sinal das mudanças a leste é também a crise nos Verdes. Nascido no seio da família comunista, chega ao fim do ano sem representação parlamentar e com a saída em massa de militantes fundadores, como é o caso de Maria Santos e Herculano Pombo, que não resistem ao abraço do PCP. A diplomacia portuguesa marca pontos em África. Jonas Savimbi veio a Lisboa. Soares e Cavaco receberam o líder da UNITA.
E quero dizer que nós não pedimos nada, a não ser a boa vontade do governo português de nos ajudar a encontrarmos caminhos para que nós possamos discutir diretamente. Como sabeis, o governo português tem relações diplomáticas oficiais de Estado a Estado com Angola. Portanto, não se trata aqui de pedir ao governo português de interferir.
O final do ano encontra a classe política empenhada na campanha eleitoral para a Presidência da República. Apesar dos receios iniciais, a contenda vai ter quatro candidatos. Uma corrida em que Mário Soares parte com considerável avanço e encontra em Basílio Horta o seu principal adversário.
Macau não é Luís de Melancia, Macau é Portugal. Qualquer decisão judicial em nada irá alterar o balanço dos últimos 5 anos. E este, no seu essencial, foi muito negativo.
Entrada em 1991 promete para um caso que se tem arrastado nos últimos anos. Na ordem do dia está a amnistia para os implicados das FP25, com promessas de liberdade para o Hotel Sarava de Carvalho em janeiro. No Parlamento, PS e PSD estudam um projeto para aprovar já no início de 1991. A nível partidário, 1990 é o ano de todos os congressos. O primeiro é o do CDS em março. Freitas do Amaral reforça a liderança. É uma vitória sem brilho num congresso em que os jovens Manuel Monteiro e Ricardo Vieira marcam pontos a nível interno. Depois dos centristas em março, o PSD tem a sua reunião magna em abril. A liderança de Cavaco Silva sai incontestada, mas o primeiro-ministro ouviu críticas dos congressistas. Cavaco surpreende com o anúncio do apoio à eventual recandidatura de Mário Soares. O congresso marca a ascensão de Falcão e Cunha ao cargo de secretário-geral e provoca mais uma crise no governo com a saída de Oliveira Martins das obras públicas. Em maio é a vez do PS. Reunidos no Porto, os socialistas dão carta branca a Jorge Sampaio na liderança do partido. A nota mais saliente é dada pela dificuldade do líder em completar as listas para a direção partidária. No Congresso, João Soares ganha espaço para a sua minoria. O PCP vai também ao Porto durante o mês de maio. Aguardado com alguma expectativa, o Congresso fica marcado pela criação do cargo de secretário-geral adjunto ocupado por Carlos Carvalhas e pela ausência dos setores críticos. O marxismo-leninismo e o centralismo democrático resistem a mais um Congresso do PCP. Um mês depois reúnem os renovadores. A 4ª Convenção Nacional traz o regresso dos históricos. Hermínio Martinho ganha a liderança enquanto Pedro Canavarro e Jorge Larsen animam os trabalhos com a criação da Tendência 2000. Em outubro é a vez dos Verdes. A convenção do partido traz a cisão entre o setor pró-PCP e o afastamento dos defensores de uma via autónoma para o partido. Para além dos congressos, o ano de 1990 traz o aparecimento de duas novas formações políticas. O PSN, Partido da Solidariedade Nacional, ligado às questões dos reformados, e o recente Partido dos Contribuintes.
Portugal, o ano em revista, um trabalho de Castro Moura. Portugal que vai ser em 1991 visitado novamente pelo Papa João Paulo II, um homem sempre no centro de todos os acontecimentos mundiais. Para os católicos, 1990 ficou marcado pelo Sínodo dos Bispos em Roma, mas também pelas movimentações surgidas nas igrejas do leste europeu. Um trabalho de Aura Miguel.
A liberdade chegou às igrejas do leste. Polónia, Hungria, Checoslováquia, Roménia, a antiga RDA, União Soviética e até...